Bom dia. É muito bom quando nós nos reunimos para nos lembrarmos daquilo que Cristo fez naquela cruz. Dia de ceia é dia de nos lembrarmos, trazermos à memória que um dia Ele deu a vida por nós. E a vida dEle foi derramada porque Ele nos amou primeiro. Então, quando você entende, todas as vezes que nós pegamos a palavra e ficamos expostos à palavra, entendendo a mensagem da cruz, aquilo aviva algo no nosso coração. Traz um entendimento, fortalece, porque por falta de conhecimento perecemos. Por falta de entendermos que foi feito naquela cruz, nos relacionamos com Deus como se Ele fosse uma religião. Não é isso. Deus é vida, Ele é amor. E Ele tem o melhor para você e para mim. Jó fez uma pergunta, Jó começou a questionar Deus. Muitos conhecem a história de Jó. E alguns historiadores dizem que o livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. Então significa que Jó viveu uma época onde a lei não existia. Que ele viveu antes de Abraão. E ali nós vemos o diálogo, é como se fosse alguma coisa poética. Jó conversando, Jó dialogando, os amigos de Jó, três amigos que vieram e começaram a questionar as derrotas que Jó sofreu. E tem uma parte, um versículo, pega comigo. Está lá em Jó, Jó 48. São 42 capítulos no livro de Jó, mas é um livro muito interessante. É interessante quando você começa, porque assim, ó, quando você lê a Bíblia, você tem que trazer no seu coração que Deus não é contra o homem. Deus é por nós. Jesus venceu naquela cruz, Ele venceu tudo para você e para mim, tudo. Não existe nada que Deus não possa fazer. O que causa derrota no homem é a justiça própria. É algo que eu combato o tempo todo comigo mesma, porque sempre você quer dizer para Deus que você merece receber aquilo. Você não fala verbalmente, mas no seu íntimo você pensa, puxa Deus, eu não falto nenhum culto. Nossa, eu faço tudo o que eu posso, eu sou uma pessoa íntegra, eu sou boa. Eu não falo mal das pessoas, eu pago as minhas contas, eu nunca traí a minha esposa, nunca traí meu marido, puxa... Eu mereço receber isso. É esse sentimento que te impede de receber. Que me impede de receber. E foi isso que aconteceu com Jó. Se você ler alguns capítulos de Jó, se não me engano, capítulo 29, ele chega uma hora que ele fica tão nervoso, tão assim, que ele começa a falar, eu fui um homem muito correto. Os jovens, quando me viam, os idosos nas praças olhavam para mim e tinham uma reverência. Eu era alguém. Mas a justiça própria, no fundo, deixa você amargo no seu coração. Porque você parece que você não consegue obter aquilo e aquilo vai deixando você mais triste ainda. Chegou um ponto que Jó começou a questionar algumas coisas de Deus e Deus começa a falar com ele. Olha o que Deus fala para Jó. Jó 40, versículo 8. Vamos começar do versículo 6. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Cinge agora os lombos como homem, e eu te perguntarei, tu me responderás. Aí Deus fala assim, acaso anularás tu de fato o meu juízo? Está dizendo assim, você vai me submeter a juízo, Jó? Você vai me colocar no banco dos réus? E ele fala assim, ou me condenarás para te justificares. Você vai me condenar, dizer que eu estou errado para justificar você, Jó? E é assim que nós fazemos. Inúmeras vezes. Nós condenamos a Deus para nos justificar. Nós nunca estamos errados. Ou as pessoas sempre estão erradas e nós sempre estamos certos. Ah, eu estou certa, ela está errada. Eu mereço, eu faço, eu sou justa. Agora meu marido, agora o meu filho, agora o governo é muito injusto, mas eu sou correta. Nós temos uma justiça própria. E por causa dessa justiça própria, nós sempre queremos receber. E a cruz é a prova de que você jamais iria chegar no céu através da sua justiça própria. Porque na nossa carne não existe nada de bom. Nada. Quando você começa a entender que tudo é por causa do amor de Deus. Ele nos amou primeiro. Ele te amou primeiro. Não é por aquilo que eu faço, não é por aquilo que eu prometo para Deus que eu vou deixar de fazer. É porque Ele simplesmente me ama. Para você entender, é como se fosse um juiz. De repente eu sou uma juíza e chega na minha frente um homem que fez todas as coisas mais horríveis que eu possa imaginar. E ele merece pena máxima. Mas como juiz eu olho para aquele homem, eu sei que eu tenho que colocar a lei. Eu tenho que fazer a lei ser cumprida. Mas de uma maneira sobrenatural, eu amo aquela pessoa. E eu não quero machucá-la. Então, o que eu faço? Eu escolho deixá-la livre. Eu vou sofrer no lugar dela. E além de sofrer no lugar dela, eu sou uma pessoa muito rica. E eu quero deixar, já que eu vou morrer no lugar dela, eu vou deixar minha herança para ela. Eu vou deixar minha herança para ela. Eu escolho fazer isso. E ela não fez nada para mim. Simplesmente ela merecia tudo de mal. Eu merecia tudo de bom. Mas eu troco de lugar com ela. Eu morro no lugar dela. E eu deixo tudo que eu tenho para ela. De graça. Simplesmente porque... Não porque ela fez uma coisa boa para mim. Porque eu a amo. Eu nem sei explicar isso, mas eu a amo. Deus fez isso com você e comigo. Não merecíamos. Uma coisa que o diabo não entende é a graça de Deus. Isso ele não entende. Mas a lei o diabo entende. Ele usa a lei contra você e contra mim. Ele diz, mas você orou pouco. Você fez muito pouco. Se eu fosse você, eu orava mais. Se eu fosse você, eu jejuaria mais. Você tem que jejuar mais. Você jejuou muito pouco. Faça mais. Aquilo que você faz é pouco. Sacrifica mais. Promete mais a Deus. Só que isso te afasta. Você não glorifica a cruz de Cristo, há poder na cruz. O diabo tem medo dessa cruz, ele odeia a cruz, porque a cruz o venceu. O diabo é um perdedor, ele perdeu o tempo todo. No jardim do Éden ele perdeu. Deus disse, o meu filho vai vir e vai esmagar tua cabeça. E vai vir da semente de uma mulher. Legalmente o meu filho vai entrar na terra. Ele perdeu. Quando ele jogou, aparentemente usou a lei para jogar Daniel na cova dos leões, porque ele usou a lei. Foi por causa da lei que Daniel foi para a cova dos leões. Mas Daniel saiu intacto. Ele perdeu. Deus fechou a boca dos leões. O diabo sempre vai perder. Você não pode ignorar o mundo espiritual. E nessa manhã, existe o poder de Deus disponível para você e para mim. Para arrebentar com as cadeias do diabo. Porque ele é um derrotado. Não dê ao diabo o valor que ele não tem. Ele não tem nada. Nem mais acesso ao céu ele tem. Ele não pode mais entrar na presença de Deus. Porque Jesus já veio e morreu naquela cruz. Ele não pode entrar para te acusar. Porque hoje você tem alguém que está lá te defendendo. E essa pessoa que te defende, que me defende, é Jesus. Assentado à direita do Pai, Ele é o nosso advogado. E quando qualquer tipo de condenação tenta te ameaçar, você tem alguém que diz, eu paguei o preço. Eu paguei o preço por você. De graça. Então você pode receber sim a sua cura nessa manhã. Você pode receber sim a sua provisão nessa manhã. Mas não olhe para você. Olhe para Jesus. Olhe a cruz. Se você olhar para você, você vai cair, você vai sucumbir. Não existe nada que eu possa fazer. Ele já fez tudo. Vamos pegar Êxodo 12. Sabemos da história do povo de Israel que ficaram 400 anos no Egito, escravos. E Deus levantou Moisés para libertar o povo dessa escravidão. E na noite que eles estavam saindo do Egito, Deus instituiu naquele dia, naquela noite, a Páscoa. Que significa estarmos celebrando que o Cordeiro um dia viria e daria vida por nós. Jesus é a nossa Páscoa. Então pega Êxodo 12 comigo. Pega a partir do versículo 5. E Moisés começa a dar a ordem para eles. Porque naquela noite seria a noite onde o primogênito de cada família estaria morrendo. Porque Deus foi falando com o faraó e o faraó foi endurecendo o coração. Não queria deixar o povo de Israel sair do Egito. Então era a décima praga que estaria chegando e naquela noite Deus institui a Páscoa para o povo de Israel. Então vamos lá. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Cada casa que fosse comer o cordeiro, haveria a marca do sangue. Você hoje é casa de Deus, tem uma marca em você. Você nasceu de novo, aceitou a morte dele no seu lugar. E naquela noite comerão a carne assada no fogo. Com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fissura, queimado, assado no fogo. Naquela cruz, o poder de Deus veio sobre Jesus. E ele suportou toda a ira de Deus. Ele foi totalmente queimado ali. Quando você começa a ler o tabernáculo, como Deus instituiu o tabernáculo, você vai descobrindo passo a passo tudo o que iria acontecer. O tabernáculo fala de Jesus o tempo todo. Era a sombra do que viria. Então o poder de Deus veio e consumiu todo o pecado naquela cruz. Jesus suportou tudo por amor a você e a mim, por amor a Deus. Ele obedeceu a Deus até o fim. Então, quando a gente começa a olhar tudo o que aconteceu, não é de qualquer jeito. A tua salvação não foi de qualquer jeito. Custou algo a Deus. Ele mesmo se fez naquela cruz por você e por mim. Tomou o seu lugar. Significa que Deus te ama. Deus não é contra você. Deus tem saída para você. Deus tem resposta para você. Deus não joga enfermidade em ninguém. Deus não tira o dinheiro de ninguém. Deus não machuca pessoas. Deus machucou alguém no seu lugar e no meu lugar. A pessoa machucada no nosso lugar foi Jesus. Então não deixe o diabo colocar na sua mente que Deus não te ama, que Deus não se importa com você, que você tem que fazer alguma coisa para receber de Deus. Não podemos fazer nada, ele fez tudo sozinho. Ele pisou sozinho o lagar, só temos que receber de Deus. Continuando, versículo 10, nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Como você vai comer? Lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Não era para comer de qualquer jeito. Comam de pé. Saiam desse lugar. Lembra da mulher de Ló? A mulher de Ló tinha uma ordem. Saiam de Sodoma e Gomorra. Não olhem para trás. Simplesmente saiam rapidamente. E a mulher de Ló olhou para trás. Não era para olhar, era para sair rapidamente, sem olhar para trás. E ela foi transformada numa estátua de sal. Não ame as coisas que ficaram para trás, não olhe para o Egito, não olhe para trás. Saia rapidamente, creia e deixa a velha vida, deixa tudo para trás e siga o caminho verdadeiro que é Cristo. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se faz novo em Cristo. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Quando eu passar, eu vou ver uma coisa. Eu não vou ver o seu sacrifício, eu não vou ver quem você é, não vou ver as tuas obras, eu vou ver o sangue. Eu vou olhar para você e vou ver o sangue. É o sangue que eu enxergo. Eu não enxergo o teu pecado, eu enxergo o sangue do meu filho em você. É isso que temos que entender. Deus, quando olha para você, olha para mim, ele vê o sangue de Jesus. Ele não vê aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Ele não olha o meu pecado, ele olha o sangue. Eu fui comprada por um preço que ninguém poderia pagar. O sangue de Jesus custou um alto preço ao céu. Então você tem que entender isso. Quando Deus olha para mim, não vê o meu sacrifício, não vê as ofertas que eu entrego. Ele olha aquilo que Jesus fez. Aquilo que Jesus fez. E quem pode participar da ceia nessa manhã? Quem pode? Quem crê nesse poder? Quem crê em Jesus? Paulo diz lá em 1ª Carta de Coríntios 11, pega comigo rapidamente. Deus enxerga o sangue. Detalhe, quando o povo de Israel saiu do Egito, não havia entre eles ninguém doente, ninguém enfermo. Imagina, ninguém. Todos foram. Naquela noite, eu creio nisso, que quando eles participavam da ceia, eles saíram do Egito, Salmo 105 diz isso, ricos, com prata, com ouro, não havia ninguém doente. Naquela noite, quando eles participaram da ceia, todos foram curados, restaurados, ninguém ficou doente. Aqueles que eram idosos tiveram uma juventude renovada, não andavam de qualquer jeito, saíram todos firmes do Egito. Deus os tirou completos, perfeitos. Assim somos nós, completos em Jesus, perfeitos, justos, justificados nele. Ninguém saiu doente do Egito. E com certeza havia muitas pessoas doentes, trabalhavam forçado. Escravos, anos, saíram pobres? Não. Enriquecidos com ouro e prata. Nós fomos feitos em Cristo ricos. É impossível ser mais rica do que eu já sou em Cristo. Impossível. Não é porque eu oferto que eu vou ficar rica. Eu já sou rica, por isso eu oferto. Já tenho, por isso eu dou. Eu não tenho que ter primeiro para dar. Eu já tenho. Eu já recebi do meu Pai. Por isso eu posso ofertar. Por isso eu posso andar curada, porque a cura já foi me dada. Quando você entende, quando você se levantar desse lugar, você não tem que perecer junto com o mundo que está perecendo por causa da maldição que está sobre ele. Doentes, cheios de necessidades, de dificuldades, ele já deu, proveu para você e para mim. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios 11. Olha só, vamos pegar a partir do versículo 23. Então, nessa manhã, você vai participar, comer da carne e beber do sangue do Cordeiro. Você vai se alimentar do que ele já fez, da obra dele. Você vai descansar em tudo que ele já fez, de graça. Entenda isso, ande nessa verdade. Creia nisso. Se alimente todos os dias desse entendimento. Ele já fez tudo por mim, já está consumado. Não é por aquilo que eu faço, não é pelo meu sacrifício, não é porque eu prometo coisas para Deus. O que você pode prometer para Ele? Antigamente eu escolhi alguma coisa que eu gostava muito de comer. Falar, Deus, eu prometo, se o Senhor me der isso, eu vou ficar um ano sem comer tal coisa. Se o Senhor fizer isso para mim, eu prometo que eu não vou usar mais essa cor que eu amo, vou usar só as outras cores, menos essa, porque essa é aquela que eu mais amo, é um sacrifício que eu faço, se o Senhor me der. Nós somos tão meninos e tão tolos. Meu povo perece por falta de conhecimento. Não é por falta de entusiasmo, perceberam? Nós somos entusiasmados com as coisas. Eu sou muito entusiasmada. Mas não é por causa disso que eu pereço. Eu pereço por falta de conhecimento. Porque eu não sei que o diabo está derrotado, eu acho que ele tem algum tipo de poder. Se eu não entendo o que Jesus fez, eu me torno uma pessoa mística. Não, eu sonhei com isso, a coruja cantou, alguma coisa vai acontecer. Coisas místicas. Não seja assim, você é livre, completo, perfeito em Jesus. Perfeito, completo. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O meu corpo foi dilacerado por causa de vocês. Eu curei vocês. Eu perdoei. Vocês podem perdoar. Vocês podem dar sarados, curados, livres de toda dor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Não é no sangue de animais. Uma nova aliança. O sangue de Jesus nos restaurou, nos fez com que fôssemos perdoados diante de Deus. Temos livre acesso a Deus hoje, porque fomos perdoados pelo sangue do Cordeiro, sangue de Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o povo de Israel sabia do que ele falava, porque eles sacrificavam anos e anos cordeiros. Ele diz: esse é o verdadeiro Cordeiro, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cessou o sacrifício. Jesus morreu naquela tarde e o véu foi rasgado do templo, de cima a baixo. Acabou o sacrifício. O Cordeiro de Deus foi sacrificado. Ele consumiu no próprio corpo dele toda a ira e todo o pecado do homem. Toda a ira de Deus veio sobre ele. E Deus é um homem justo. Alguém pagou o preço, então não tem mais nada a ser pago. É aceitar isso, porque alguém tomou o nosso lugar. Continuando. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E quer beber de maneira indigna, é sem conhecimento, sem entendimento, sem saber o que ele fez. Que ele já libertou você, ele curou você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Você se examina. Você crê nele? Você crê nessa aliança nova? No sangue que ele verteu? Na carne dele partida por você? Você crê nisso? Se você crê, você é convidado do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, aí está a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, que morreram precocemente, porque não discerniram o poder que há naquilo que Cristo fez na cruz. Então eles morrem por falta de discernimento, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Oh, aleluia. Então, nessa manhã, vamos orar agora e vamos participar da mesa do Senhor. Creia, da mesma maneira que o povo de Israel naquela noite participou, que comeram do Cordeiro. E quando eles participavam daquela ceia do Cordeiro, foram restaurados, saíram do Egito ricos, sarados, perfeitos. Nessa manhã você não tem que ser julgada com o mundo. Não tem que perecer junto com o mundo. Nessa manhã você pode dizer: Senhor, alguém tomou o meu lugar. Eu não tenho que andar mais nesse sentimento dentro de mim que me joga para baixo, de desânimo, de medo, de temor. Jesus sofreu tudo naquela cruz para que nessa manhã eu pudesse andar sarada, livre, perdoada, remida, santificada. Livre de qualquer tormento. Lembra que Deus falou para Jó: Jó, você quer que eu sente no banco dos réus? Você quer me culpar e isentar você? Você quer continuar na sua justiça própria, Jó? Não faça assim. Não fique olhando para você. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ele te ama. Ele já fez tudo para você. Só temos que aceitar, receber isso gratuitamente. Receber cura. Receber provisão. Alguém fez no seu lugar. Pagou o preço por você. Então, nessa manhã, vamos nos levantar na força e no poder de Deus. E vai pensar, eu não vou sofrer como o mundo está sofrendo, porque eu entendi que alguém sofreu no meu lugar. Alguém pagou um preço, me perdoou. Existe uma outra aliança firmada no sangue de Cristo. Eu creio nisso. Eu sou uma mulher próspera, eu sou um homem próspero. Eu sou uma mulher perdoada, um homem perdoado. Eu creio, eu vou valorizar, eu vou glorificar a Ele. Eu vou acreditar de todo o meu coração. Ele já fez tudo por mim. Não há mais nada a ser feito. E receba nessa manhã da sua cura, da sua provisão, do seu perdão. E ande nessa verdade. Amém? Oh, Pai, eu quero te agradecer nessa manhã. Porque existe uma nova aliança firmada no sangue de Cristo. Nessa manhã eu quero te agradecer pelo sangue dele vertido na cruz por mim, que nos reconciliou com o Senhor. Ele atravessou o abismo, ele venceu, ele passou pela morte e nos alcançou. E nos deu uma vida abundante. Damos nessa manhã toda a honra e toda a glória a ele. Somos livres. Repita comigo, Deus, nessa manhã eu quero te agradecer, porque tudo já foi feito. Tudo já foi feito. Eu fui perdoado. Eu fui liberto. Eu fui santificado. Eu fui remido. Tudo já foi feito. Eu não tenho mais medo, porque tudo já foi feito. Porque Deus é comigo. Ele não é contra mim. Ele é comigo. Amém? Nessa manhã, porque você crê, a graça de Deus alcança toda a tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Tudo o que ele precisava era de uma pessoa. É você. E por sua causa, a sua casa inteirinha é abençoada. Os teus filhos são abençoados. Os teus vizinhos são abençoados. A salvação. Você leva com você a salvação. Em cada lugar que você vai, está em você um novo nascimento. Você toca pessoas, você abençoa pessoas. Oh, aleluia. Amém?